Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo site Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para a soja lá, com ganhos pequenos de 2 pontinhos aí nos principais vencimentos, mas pelo menos interrompendo aí uma sequência de baixa. Foram 3 pregões seguidos aí de queda nas cotações. O que que esse mercado está indicando? Como que a gente pode analisar esses atuais patamares de preços? E quem nos ajuda a entender é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Vlamir, que já está aqui comigo no telão. Bem-vindo, Vlamir. Obrigado pela participação. Mercado de
Bom dia,
hoje, dá
Ricardo.
que indicação para a gente, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aí, nossos amigos aí que estão aqui acompanhando aqui nas notícias. Olha, Alex, eu gostei do pregão de hoje porque ele começou a dar sinais aí que o mercado como um todo ele está formando novas bases de negociação, ou seja, está formando uma nova janela de operação da soja em Chicago. Saindo daquela janela que nós vimos aí desde julho até agora, no final de setembro, que trabalhou basicamente entre 9,5 e 10 dólares, e em poucos momentos ele conseguia ir acima ou abaixo, e agora, pelo pregão de hoje, tentando consolidar aí acima de 9,80 para o spot aí do novembro, ele já nos dá um sinal que ele está tentando trabalhar agora numa janela entre 9,80 e 10,5, ou seja, 9,80 para o spot, curto prazo, e até 10,20, 10,30 nas posições mais longas, e com chances de picos aí até 10,5 para a safra nova da América do Sul. Então, o mercado ele evoluiu aí entre 30 e 50 centavos aí em Chicago, frente à janela anterior, ou seja, isso nos dá um avanço de 5% nas posições, né, Alex?
Agora, é um novo patamar de preços, dá para dizer isso? E o que que justifica essa mudança aí desse patamar, Vlamir?
Olha, Alex, esse ainda ele não está bem consolidado, mas aparentemente ele já está firme nessa posição, já está tentando consolidar, porque hoje ele já deu sinais para isso. Ontem ele tentou ir para casa dos 9,80, mas não conseguiu chegar próximo, porque o mercado se tornou muito comprador quando se aproximou. E hoje ele já está numa condição aí já um pouco mais distante dos 9,80, já indo mais para os 9,90, sinalizando que ele está firmando aí o suporte nessa patamar. Então, essa janela está começando a se consolidar, né? Nos próximos dias nós vamos sentir aí se continuar tendo demanda para dar suporte, ela vai continuar consolidando aí esse nível e a janela vai se formar. Então, é 80 e 10,5 aí nas posições.
Mas o que justifica esse patamar, na sua opinião, Vlamir? Ou o que vai assegurar a consolidação desse patamar?
Olha, esse patamar hoje, o principal dele, Alex, é o fator demanda, né? Então, ele evoluiu em cima da demanda, mostrando a oferta e demanda, com demanda maior, estoques menores do que estava sendo projetado, e mesmo mantendo a safra estimada aí pouco acima de 120 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos, ele consolidou cotações maiores. Então, muita gente acreditava que o USDA ia reduzir a safra deles. E, na realidade, os campos americanos estão em colheita. A colheita dessa semana está muito forte, está muito melhor do que estava na semana passada, em anteriores. E o que a gente vê as notícias de campo é que vai consolidar esses 120 milhões e talvez até 121. E o mercado já está vendo isso como uma realidade. Então, com relação à oferta, já está caminhando aí para ter poucas novidades. Mas o fator demanda, ele está se consolidando dentro das expectativas e acima. Então, hoje, por exemplo, a China entrou no mercado e comprou 348 mil toneladas. Então, ela veio agressiva depois daquele feriadão de 2 semanas deles lá. Na semana passada, a China comprou 1 milhão e 200 mil toneladas de soja nos Estados Unidos. Ou seja, as demandas chinesas estão aquecidas e vem consolidando o que o USDA começou a dar de sinais aí no relatório da semana passada, que é uma demanda maior, uma demanda internacional maior, e os chineses comprando e apontando que, mesmo nesses patamares, na faixa de 10 dólares e um pouco acima, um pouco abaixo, a margem de esmagamento chinesa continua positiva e para eles é vantajoso e eles estão numa fase de expansão de demanda. Então, Isso é benéfico para o consumidor, no caso asiático, e o benéfico para o produtor americano, que está chegando perto dos patamares mínimos que eles esperam vender, que é na faixa de 10 dólares e meio em diante, e também nos patamares mínimos que os argentinos esperam vender a safra deles, que é 10 dólares e meio, ou seja, em patamares daí para frente que se aparecerão mais vendedores, tanto os americanos como argentinos, que trabalham muito mais dolarizados que nós, e nós temos uma flutuação, às vezes, cambial aqui que acaba beneficiando, e dólar para cá sobe ali com frente ao real. E nessa semana e na semana passada, nós voltamos a ter negócio da safra nova aí, mesmo com patamares aí não tão dentro do que os vendedores americanos e argentinos esperam, mas dentro dos patamares do que os produtores brasileiros esperam, que é vender acima de R$ 75 nos portos para a safra nova aí de final de maio, junho e julho. E nós tivemos esses negócios, já tivemos a volta dos negócios que estavam muito parados, né? A comercialização da safra nova ainda está bem atrasada, mas já começou a andar de novo. Então, isso é um sinal positivo aí que está chegando dentro de patamares que dá lucratividade para o produtor, né?
É, mas esse movimento ele está acontecendo só no Brasil ou isso a gente observa também lá nos Estados Unidos, na
Não.
Argentina?
Na Argentina parado ainda, o produtor não está vendendo porque não chegou aos níveis. Na Argentina, o grande problema do argentino é a questão das retenções, né? O imposto de 30% sobre a soja na exportação, ele inviabiliza a venda abaixo de 10,5, né? Porque quando chegar a 10,5, ele praticamente não tem lucro ainda. Então, em função desse alto imposto que ele tem, ele vai começar a reduzir o imposto argentino a partir de janeiro. Então, de fevereiro vai ser 29, março 28. A cada mês que passar vai cair um ponto percentual, mas para ele chegar num patamar razoável para eles trabalharem, é quando abaixar que ficar abaixo de 15% de retenções. A partir daí começa a ser interessante a soja para eles. Então, isso vai demorar mais de um ano, né? Então, isso vai ser em 2019. Então, para o produtor argentino ainda não vai ser um bom ano para a soja, a não ser que o mercado vá a 11 dólares acima. Daí ele começa a entrar na margem de lucratividade. O produtor americano também carrega um alto grau de endividamento e ele precisa vender em função do custo dele acima de 10,5 para ele trabalhar com margem. Então, são dois países que dependem dessa posição e o mercado hoje está dentro da janela. Só que hoje o 10,5 é o lado de cima da janela, né? Então, como nós estamos vendo o fechamento de hoje, a maioria dos meses está abaixo de ter. Não tem meses ainda que está na faixa de 10,30, todos abaixo de 10,30. Então, ainda nós estamos um pouco longe da janela que começa, tem interesse de venda lá do produtor americano, né? Mas os chineses comprando agressivamente, sinalizando que eles acreditam que essa cotação é baixa e eles estão vendo que o futuro talvez seja um pouco do que está hoje. Então estão garantindo abastecimento aí com grandes compras, né?
E faz sentido para você a análise de que a China ela tem evoluído pouco nas compras e que a tendência é de ser mais agressiva a partir de agora, Vladimir?
Nas últimas semanas ela comprou em ritmos menores, isso é verdade. Teve a semana que eles ficaram feriadão inteiro lá por causa do feriado chinês. Agora eles estão voltando, nessa última semana eles estavam. Agora ainda estavam ainda numa fase ainda de decisões chinesas, aí que tem a eleição lá do novo. Da continuidade, provavelmente, do presidente deles lá, né? Então muita coisa estava lenta dentro da China. Eu acredito que é de agora em diante, como hoje já mostraram presença forte, né? Hoje eles compraram 348 mil toneladas para uma compra diária, é uma compra boa. Então eu acredito que eles voltem a comprar um pouco mais agressivos agora que, vamos dizer assim, a China volta a fluir num ano normal, de economia normal, né? Porque eles agora nos próximos meses eles continuam comprando agressivamente. Eles não seguem aquela lógica que nós temos aí de final de ano mais lento aqui, porque aqui no Brasil já não tem, é entre safra, mas eles vão continuar comprando agressivamente nos Estados Unidos, né, nesses últimos meses do ano.
Muito bem. Agora, o Vladimir, e com relação à oferta, né? A demanda continua agressiva, mas a dúvida em relação à oferta, ela ainda pesa na formação de preços? Principalmente a oferta da América do Sul e principalmente do Brasil?
Ela estava pesando até nos dias anteriores, né? Agora com a volta das chuvas, aí indicativos que o começo de novembro vai ser mais chuvoso e volta a normalizar o plantio, a questão da oferta perde um pouco do apoio positivo, né? E também ela não traz um apoio negativo, porque em função desse atraso de plantio, desse pouco avanço da área, que nós vamos ter um avanço na área, o fato que a gente vem há 20 anos crescendo ano a ano, mas não vai ser um avanço significativo na área plantada. E como o produtor nesse ano está com um investimento aparentemente médio, um pouco menor, e nas condições que está, dificilmente nós vamos ter aquela condição de safra ideal, quase perfeito, que nem foi o ano passado, que começou a chover cedo, deu tudo certinho. Esse ano já tem áreas aí que vai precisar talvez fazer replantio, teve áreas que foi plantado e pegou um período veranico. Então tem essa condição que talvez não se consiga chegar aí a esses patamares de 112, 113, 115 milhões de toneladas, que seria o potencial da safra brasileira. E hoje dá para ver que todo mundo trabalha com o Brasil aí colhendo entre 105 e 108 milhões de toneladas. Isso é projeção do USDA, projeção da própria Conab, projeção das empresas particulares, ou seja, a oferta brasileira não vai ser igual a esse ano, vai ser uma oferta menor. E nós temos que levar em consideração um fator novo que ainda não chegou no mercado internacional, Alex, que é a questão do aumento do uso da mistura do biodiesel no diesel, né? Que todo mundo está esperando que o Temer assine lá a medida que a lei que autoriza o aumento da mistura de 8 a 10%. Que vigora a partir de março do ano que vem, e isso vai impactar na demanda, né? Então, só essa atitude de fazer para 2018 já é uma necessidade de esmagar internamente 4 milhões de toneladas a mais de soja para tirar esse óleo para fazer biodiesel. Então, nós vamos ter uma safra talvez entre 6 e 8 milhões de toneladas a menos do que esse ano que a gente colheu. E nós vamos ter já na demanda interna de cara uma demanda de 4 milhões a mais de esmagamento. Então, são 10 milhões de toneladas de soja que o Brasil não vai ter para exportar. Então, essa condição de oferta é que já o mercado já começa a sentir. Os chineses devem continuar comprando agressivamente porque eles sabem que o ano que vem vai ser um ano muito mais apertado do que foi esse ano e vai ter escassez de soja em algum momento. E aí, valorização de prêmios, nós vamos ter algum momento com um prêmio mais forte na exportação, os compradores internacionais vão ficar mais agressivos, vai ser um ano bem mais, eu acredito, um ano bem mais favorável para o produtor, né?
Ô Vlamir, você falou agora no início da entrevista desse novo patamar, dos 9,80 aos
Sim.
10,50. Novembro já está próximo, ou está ali próximo dos 9,80, mais próximo dos 9,90. Tem fôlego para continuar subindo aí no curto prazo?
Olha, eu vejo fôlego, mas é um fôlego pequeno. Aí cada entrada da China comprando, cada relatório de exportações americanas, anos lá, se tiverem com números atrativos e positivos, dando um fôlego positivo, né? Que o relatório que saiu hoje, ele já divulgou aí, os americanos venderam pouco mais de 1 milhão e 100 mil toneladas na semana passada. Então, não foi um relatório muito positivo, semanas anteriores tinha vendido um pouquinho mais. Um fator importante aqui é a falta do produtor americano vendendo, então isso é um fator. O produtor está mais interessado em colher lá do que vender, mas essas altas aí de 2, 3 pontos, 4 pontos, depende do dia, 5 pontos, em cima de fatores de demanda, de presença chinesa comprando, eu acredito que tem espaço sim. Não vamos ver uma escalada de alta, porque não há argumento para isso no momento, porque a colheita americana está avançando bem agora essa semana e deve fluir bem na semana que vem, e o plantio deve andar bem aqui no Brasil. Então, e na Argentina o plantio é mais no mês de novembro em diante. Então não tem, lá no Paraguai, por exemplo, que é outro produtor, já está com 90% plantado. Então a condição dentro da normalidade. Então não temos um fator novo que possa dizer assim, que venha dar aquele arranque que nem foi o relatório do USDA da semana passada, confirmando uma queda grande de estoque, uma demanda maior, que foi uma novidade. Agora nós vamos ter que esperar aí até o novo relatório do USDA lá no dia 12 de novembro, quando que, se surgir mais alguma novidade, de uma demanda um pouco maior, automaticamente ele vai trazer um fôlego para um avanço maior. Mas por enquanto a janela é a mesma, né? 9,80, 10,5. E nesses próximos dias, provavelmente o 10,5 vai ficar distante, vai ser no máximo 10,30 aí para as posições de julho, agosto do ano que vem.
Muito bem. Vlamir, perguntas chegando aqui para você. O Marlon Paniagua, lá aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: boa tarde, Vlamir. Você tem pontuado em todas as entrevistas que o range para soja será 9,50 a 10. Pergunta: com a finalização da colheita americana e início do plantio do Brasil, você acha que vamos seguir nessa mesma toada? Ele já falou disso, Marlon. O novo patamar, segundo Vlamir, aí é dos 9,80 aos 10,50, não é isso, Vlamir?
Isso, exatamente. Nós estamos agora numa nova fase. Então, essa fase dos 9,50 a 10 ficou para trás. Agora, a condição de já indo para o final da colheita americana, mais 2, 3 semanas vai estar tudo colhido lá, já vai dar um sinal aí para tentar consolidar esses números, sim. E daí nós vamos aqui ficar. Termina o olhar sobre o grão americano. E volta-se a olhar para a América do Sul. Então, cada momento de clima, problema por aqui, ele dá mais um suporte, porque o suporte agora, nós estamos passando do período mais crítico, que seria de baixa no mercado de Chicago, que é agora no meio da colheita americana. Então, o período normalmente mais crítico é esse. Agora, no meio da colheita que nós estamos, agora já estamos com mais de 60% hoje colhidos. Então, esse é o período mais crítico. De agora em diante, vai terminando a colheita, o produtor vai se acomodando, as vendas vão continuar lentas, provavelmente ele vai deixar para vender no começo do ano que vem. Então, provavelmente ele vai consolidar esse novo degrau. Então, nós subimos um degrau da escada aí, saímos daquele fundo de 9,5, agora estamos com o fundo de 9,80. E provavelmente para frente, mais alguns meses aí, nós vamos tentar trabalhar entre 10 e 10,5. Então, é uma janela um pouco mais positiva, né? Meio dólar a mais aí nessa nova fase, né?
Vlamir, tem perguntas aí sobre o mercado futuro da soja. Por exemplo, a do Ítalo Vasconcelos, de Campo Novo do Parecis. Expectativa, então, nesse momento, é que a soja possa ter uma alta já na semana que vem, Vlamir? E você acha que a soja futura para maio de 18 pode chegar aos 10,30 por bushel? Nessa mesma linha, o Darcy, de Horizontina, lá no Rio Grande do Sul, pergunta: qual a perspectiva de preço da soja no mercado futuro? Preço para pagamento em fim de maio de 2018. O mercado pode oferecer melhores preços em relação aos atuais ofertados nesta data?
Olha, a pergunta é meio parecida, né, no global aí. Com relação a, só para a questão de Chicago aí que ele citou, 10,30 para o maio do ano que vem, eu acredito que o 10,30 é viável, sim, ele já deve ir bem próximo, não está longe disso. Então, é possível nos próximos pregões aí, mais uma semana. O mercado futuro brasileiro, os patamares hoje aí na faixa R$ 75, que ele negociou hoje Porto do Rio Grande, Porto do Rio Grande negociou para junho e julho, Porto de Paranaguá para junho, 75. Então já estamos num patamar aí desde julho, quando nós tivemos o melhor momento da comercialização da safra nova, foi julho, no começo de julho, quando tivemos uma alta lá em Chicago e alta também tivemos no dólar, e nós tivemos aí até 78 nos portos para entrega maio, junho do ano que vem, que foi o melhor momento da safra do ano que vem, foi em julho passado. Agora nós estamos na faixa de 74, 75, que tem girado aí desde semana passada para cá. E eu acho que há potencial de chegar uns 76 aí, porque nós temos também, como os fatores aqui no Brasil, não é só Chicago que manda, algum momentozinho aí de dólar numa alta aí, em cima de mais algum escândalozinho lá de Brasília, então vai dar essa condição, sim. Eu acho que esse patamar de 74, 76, hoje não dá 76, mas é possível nos próximos dias. E talvez até um pouco a mais aí no decorrer do mês de novembro, né? Então, existe a possibilidade. É uma possibilidade interessante que o produtor tem que começar a fazer as contas da realidade dessa safra, em cima do custo dessa safra, para esse faturamento do ano que vem, que ele vai fazer esse fechamento para garantir faturamento, para pagar os empréstimos, custeio. Ele tem que trabalhar dentro dessa realidade para ele trabalhar com os pés no chão, né? Para deixar para especular com parte da safra e não 100%, que nem hoje ainda nós temos aí. Uma boa parte do produtor brasileiro não vendeu nada e vai deixar correr. E na boca da colheita, se por acaso o Brasil venha ter uma condição de excelência de clima aí para frente e colher mais de 110 milhões de toneladas, esses 75, 76 são cotações muito altas possivelmente para o ano que vem. Nós temos que lembrar que nesse ano, no mês de março e abril, nossos portos trabalhavam em 62 e 66. Não sei se está lembrado, Alex, no período da colheita desse ano, quem vendia nos portos era de 62 a 66 reais, que foi entre mês de março e abril. Então, não acredito que o ano que vem vai chegar nesses patamares, voltar tanto. Ele está 75, mas ele pode voltar a 70, e o produtor perde 5. Daí, se ele precisar vender no pico desse momento aí.
Ô, Vlamir, mas ele já participa aproveitando esses 75, ou dá para esperar mais um pouquinho até chegar nesses dois a mais, um ou dois reais a mais que você citou?
Olha, Alex, em função do atraso da comercialização, eu acho que o produtor teria que começar a fazer algumas vendas nesses patamares, para ir aproveitando, porque hoje, a nível do Brasil, nós não temos ainda 15% da safra negociada, tem menos de 15%. E se a gente voltar aí nos anos anteriores, nesse momento agora de já quase novembro, é normal ter na faixa de 35%, Mato Grosso mais de 45% negociados. Então, nós estamos muito atrasados. Então, essa situação, o produtor tem que começar a avaliar para se conscientizar que o mercado é de Porto hoje, é 75, é a boa cotação. E se não tiver grande mudança em câmbio, e Chicago continuar nessa mesma janela aí, de 9,80 a 10,5 no ano que vem, nós vamos ter um mercado de Porto talvez entre 70 e 72 lá na hora do embarque em maio. Então, esses 3, 4 reais, 5 reais que o produtor deixa de ganhar é importante no faturamento dele.
É, não tenha dúvida. Tem uma última pergunta também do José Carlos Bachiega, ou Bachiega. Ele é de Nova Santa Helena, lá no Mato Grosso. Então, Vlamir, não é época de vender porque a safra brasileira, se brincar, vai ser menor do que no ano passado? Pelo contrário, você está dizendo que já é para começar a negociar a safra nova, certo?
É, então, essa é uma coisa que eu citei, né? A nossa safra está indefinida, começou com muitos problemas. Só que a gente não pode apostar todas as fichas no insucesso da safra para tentar vender ela melhor lá na frente. Então, é que nem eu comentei, hoje nós já estamos com cotações de 75 nos portos e provavelmente proporcionais aí para as regiões produtoras, descontado fretes e custos de trazer essa soja até o porto, mas já estamos em patamares aí novamente interessantes, já são lucrativos aí em todas as regiões do Brasil, esse nível já está dando lucratividade. Então, o produtor tem que fazer alguma coisa nesses níveis para não correr o risco, né? Porque não apostar em quebra de safra como uma alternativa de sucesso financeiro. Isso não é. Normalmente o produtor que só aposta nisso, uma hora ou outra ele erra em cheio e aí ele não consegue se recuperar, né? Então, o produtor tem que ir fazendo médias. Então, está dando lucro agora e não fez nada, faz um pouco, 10%, 15%. Que é hoje, que nem eu citei, a nível nacional, nós não estamos em 15%, e levando em conta que uma grande parte dos produtores grandes, das grandes empresas agrícolas, já negociaram volumes maiores, porque eles normalmente trabalham muito vendido já no começo da safra, para viabilizar os insumos. Então, a nível de produtor, aquele produtor que é o CPF, ou seja, aquele produtor que ele é produtor familiar, aquele produtor que é menor, ele não pode especular para deixar para vender, porque depois ele vai precisar de dinheiro aí no mês de março, abril e maio, e vai ser um momento de pico de oferta, né? Então, geralmente, o produtor perde nessa hora, não é? Porque tem aumento de frete, dificuldade de capital de giro das empresas que compram, porque é muito dinheiro envolvido numa soja, né? Nós estamos falando de um produto que só na exportação ele dá 30 bilhões de dólares em faturamento. Então, quando a gente multiplica ele para o mercado interno, ele chega aí a faixa de 50 bilhões de dólares em giro, e aí não dá para vender tudo isso aí em questão de 2-3 meses, que é muito dinheiro e ninguém tem isso aí para bancar aí a compra na colheita, né?
É isso aí. Vlamir Brandalize, obrigado pela sua análise mais uma vez aqui para a gente. Volte sempre, meu amigo.
É isso aí, Alex. Um grande abraço aí. Bom restante de semana aí para vocês.
Obrigado, Vlamir. Um abraço para você. Tá, então, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, falando para a gente um pouquinho do mercado e das tendências para o preço da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago, para soja, milho e também para o trigo. Olha aí, o novembro, 9 dólares e 86 centes por bushel, acabou encerrando de forma positiva, 2 pontos mais 25 de alta. Janeiro, 9,97, alta de 2 pontos. Para março de 2018, 10 dólares e 7 centes por bushel, 2,25 de elevação, a mesma alta para maio, que fechou a 10 dólares e 16 centes por bushel. Vamos ver o milho. Para dezembro, 3,49, meio ponto de alta. O março também subindo meio ponto, 3,62, mesma alta para maio, que fechou a 3,71. E julho também com alta de meio ponto, a 3 dólares e 78 centes por bushel. E para finalizar o trigo, dezembro, 4,32, subindo 2 pontos mais 75. 2 pontos é a alta para o março, que fechou a 4,51. Maio fechou a 4 dólares e 65 centes por saca, uma alta de 1 ponto mais 75. E o julho, 4 dólares e 78 centes por bushel, alta de 1 ponto mais 25. São esses os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradece a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Por favor, mande as suas informações, participe do Fala Produtor, dê o seu palpite, enfim, conte para a gente o que está acontecendo na sua região. Continue com a gente, muito obrigado pela audiência. Até mais.